Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre as profundezas do oceano. Olha que bacana, só que é claro com a nossa temática freak, porque nós faremos um listão dos supostos, né, lendários monstros que em teoria habitaram ou habitam aí os nossos mares e oceanos. E para me ajudar nesse assunto temos aqui o Rafael Jacaúna.
Opa, e aí galera? Tudo certo. Bom, monstro que é bom mesmo, eu não sei, mas eu sei que a Atlântida tá por aí.
Atlântida é um monstro, é uma tartaruga gigante marítima.
Ah, e temos aqui também o nosso queridíssimo Marcos Keller.
A melhor frase relacionada a monstro, assim, é daquele filme horrível do Fruit Dance, né? Acho que é o 2 que o Zeus fala:
Release the Kraken.
Release the Kraken. É o Leonilson, não
é?
Não?
Leonilson, é, mas acho que ele faz Zeus, né?
Leonilson.
E o que eu acho legal é que eu me lembro dessa frase, tipo assim: Release the Kraken! Mas no filme não é tipo: Release the Kraken. É rapidão e ele vira, tá ligado?
Cara, eu vi um meme hoje disso, cara, que é o Leonilson naquela frase famosa dele falando: I'll find you and I'll release the Kraken on you.
E essa voz aí é do nosso queridíssimo monstro marinho, Bahamut.
Ah, olha só, poucas pessoas sabem, mas antes de eu me tornar um deus dos dragões, um rei das criaturas reptilianas, eu era um grande peixe.
Olha aí, ó. E hoje grava podcast, né? Olha, quem te viu, quem te vê, né?
Que fim de carreira, né, cara?
Porra. E não é nem um Nerdcast, né, cara? Um singelo mundo freak.
Eu estou aqui decepcionado. Eu achei que alguém ia falar sobre o Leviatã. Vocês não estão com nada.
Mas tá na pauta aqui. Pô, te entreguei.
É que assim, Rafael, o podcast não acaba agora. Então vamos lá pros recadinhos e vamos surpreender o Rafael, né, citando aí, talvez.
Mentira.
Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou incrível, galera. O papo ficou muito bom. Ele ficou tão bom que a gente quase perdeu o final do podcast inteiro. Deu um rolo. Meu áudio não saiu e tive que ir no backup, só que no backup não tinha outro. Tive que pegar outro backup. Galera, fazer podcast no Brasil não é fácil. E é por isso que a gente tem aqui o nosso Jabex da Penumbra Livros. Bem, primeiramente, só pra lembrar o pessoal que quer colaborar com a edição da Penumbra da Principia Discórdia, que é o livro dos discordianistas, a data limite é dia 22/6, ainda dá tempo de participar. Tem bastante tempo, aliás, né? E tem várias pessoas que já estão colaborando, o senhor Penumbra já está mega feliz e ele me falou que esses ornitorrincos aí, filho, vão ter que trabalhar bastante. Bem, o e-mail é contato@penumbralivros.com.br. Se você quiser saber mais dos detalhes, eu vou deixar o link aí pra vocês do site, pra vocês saberem mais. Mas é aquilo, né? Mande alguma foto, alguma montagem, preto e branco, obviamente, que vai sair dessa edição da Principia Discórdia no Brasil. E já que o tema desse podcast são os monstros marinhos, a gente pode falar do maior deles, inclusive, que a gente acaba citando aqui. E olha só que interessante, foi uma parte que a gente quase perdeu do podcast. Que loucura! Porque todos eles, né? Se você curte Cthulhu, Senhor de Relé e tantos outros, O Renascer da Magia, que é um livro que você só consegue aí, né? Essa edição fenomenal da Penumbra Livros, foi lançado e, pra quem não sabe, né, a gente tá citando ele bastante tempo, o Kenneth Grant, ele foi um seguidor do Aleister Crowley, já que ele morreu já, né, o Aleister Crowley, e tem muita coisa sobre isso, sobre esse renascer da magia do século XX. O que é muito legal, é um livro bem denso, né? Bastante informativo. E olha que interessante, que coincidência a gente tá falando sobre isso. Tem um capítulo inteiro em que o Kenneth, ele compara, ele faz um paralelo com os mitos do Lovecraft com as divindades que aparecem no culto de Crowley. Olha que maluquice. É muita semelhança. E deixa aquela dúvida que a gente sempre se questiona aqui no podcast. Será as entidades do Lovecraft apenas imaginação ou uma inspiração não humana, né? Que atingiu o autor, tanto ele quanto Crowley, né? Que só deram nomes diferentes para as mesmas coisas. Bem, pra quem não sabe, o Kenneth Grant, depois desse livro, entrou numa piração com esse assunto e nos outros livros da série, ele entra em mais detalhes sobre esse assunto. E o Renascer, ele é uma introdução muito boa. E tenho certeza que a Penumbra vai estar em breve aí também trabalhando com outros títulos do Kenneth, se vocês tiverem um pouquinho mais de paciência, né? E ele disse também que uma galera tá reclamando que mora longe. Aquela coisa, né, galera? Frete. Eu sei como é que é. Eu tenho também minha lojinha. Sabe como é que o frete fica caro pra regiões mais distantes? Sul, Nordeste, Norte. Sempre um pouquinho mais complicado. Mas olha só que interessante. Porque o Senhor Penumbra, ele pensa em vocês, galerinha, que mora longe. Com certeza. Se ele tá pensando em seres pandimensionais que estão tão longe da gente, por que não pensar aí quem tá morando em outra região pandimensional que não o Acre, não é mesmo? Até o dia 10 do 6, a sexta-feira que vem, ou seja, tem essa sexta-feira agora do lançamento do podcast, dia 3, até o dia 10 do 6, você vai ter frete grátis para todo o Brasil, para quem quiser comprar o Renascer da Magia. Então você vai lá na loja da Penumbra, o link vai estar aí embaixo, loja.penumbralivros.com.br, coloque o livro no carrinho, põe o seu CEP, use o código FRETEFREAK, vou soletrar para alguém que por algum motivo não sabe escrever isso, FRETEFREAK. Frete Freak, tudo junto, e escolha o meio de envio como PAC. E na hora que for fechar o pedido, antes de escolher o meio de pagamento, o desconto vai aparecer pra você. O PAC vai estar de graça pra você. Obviamente não o Sedex, né? Porque afinal de contas, né? Vamos lá, né? Muito custoso aí, né? Levar essas criaturas pandimensionais aí para ouvintes distantes. Então é isso, espero que vocês gostem. Eu agradeço novamente o apoio aí da queridíssima Penumbra Livros e... fiquem com cash. Antes de a gente começar a falar o listão de monstros, etc, entrar já nessa porradaria, cara, é bom a gente falar, dar alguns dados aqui muito interessantes, que a realidade do nosso planeta, da superfície terrestre, 71% dela é composta por mares e oceanos, né, água no geral. E a profundeza média dos oceanos é de cerca de 3.730 metros, ou seja, né, quase 4 quilômetros na média, né, sendo que em 84% destes 70%, ela chega a ser maior do que 2 mil metros. E já na profundidade máxima já registrada, 11.524 metros, cara, quase 12 quilômetros, que é a fossa Mindanao nas Filipinas, no Oceano Pacífico. Caraca!
É, cara, às vezes a gente pensa assim, nossa, é muito mais que a superfície terrestre, mas a gente vive praticamente só na superfície, né, da Terra. A gente vive perto da Terra. Às vezes a gente constrói um prédio, a gente cava um buraco, mas se você pensar no oceano em forma de volume, cara, é muito mais habitat pra ter vida do que a superfície da Terra.
Sim, com certeza. E tá bem próximo da gente, né? Existem todos aqueles argumentos de antes da gente se atrever a falar do espaço, a gente deveria descobrir tudo que tem nos oceanos, né? Porque segundo uma professora da universidade lá do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, a Lúcia Campos, ela fala o seguinte, que apenas pouco mais de 1% do que existe nos mares é conhecido pela ciência. E com tanto espaço e condições distintas e desconhecido, é quase impossível não associar a lar desse tipo de lenda, de criatura, o que é um conceito bem interessante, aliás.
É, o mar, ele sempre teve muito associado, né, cara, ao imaginário, do descobrimento e tal. Isso só começou a modificar mesmo do século XX pra cá, né? Quando você começa a ter esse pensamento de talvez pra fora do país, pra fora do planeta, pra fora assim. Mas normalmente era o mar, né? O problema foi quando nós descobrimos tudo, praticamente, baixou um pouco, né, esse tesão do mar que a galera tinha.
É, mas a gente não acabou todas as fronteiras marítimas ainda, né? Além do vasto volume de água que tem tem para ser explorado, tem também as grandes profundezas marítimas que nem os instrumentos mais tecnológicos nossos hoje em dia conseguem aguentar a pressão.
Fossas Marianas tá aí, né?
Exato. Quanto mais a gente desce nas profundezas do oceano, mais a vida muda, mas ela não deixa de existir. Ela consegue driblar a falta de luz até, né, cara?
O interessante sobre essas criaturas, esses peixes, e enfim, essas criaturas que estão muito abaixo, é que se acreditava que eles só poderiam viver naquela pressão. Depois de um tempo, fizeram pesquisas e conseguiram coletar algumas dessas espécies mais profundas. E eles conseguem viver numa pressão muito menor, né, bem próximo à superfície, tiraram as criaturas, botaram em aquários e elas continuaram vivas. Isso é, as formas de vida se adaptam de formas praticamente sobrenaturais. A criatura vive a pressões gigantescas, sai da pressão e continua viva. É impressionante. É,
não vira uma couve-flor, né, na superfície, né, sei lá. Né,
é, explode. Não explode. Enfim, a criatura vive em cima enquanto vive embaixo, e a gente tá falando de 7 mil de profundidade, pressões que transformariam um submarino nuclear numa latinha de cerveja, praticamente.
Sim, com certeza. É um problema muito sério, né? Essa questão da pressão até hoje é bem complicado você mandar um ser humano, né, pra quase 12 quilômetros de profundidade, né? É meio complicado.
Nem só ser humano, mas uma câmera só já dá trabalho, cara. Você manda a câmera, ela não volta. Simples assim.
É, você pode mandar, né? Mas só uma vez.
É muita pressão. A pressão é essa comparação mesmo. O submarino, o metal começa a ranger, e você já deve ter visto isso em filme, repetindo aqui, que a quantidade de pressão aumenta por centímetro. E quanto mais fundo você vai, maior a quantidade de peso por centímetro no casco de qualquer superfície. No caso, eu tô falando casco, né? Supondo que você vai mandar um submarino, por exemplo. E quando chega a 1.000, 2.000 metros de profundidade, literalmente o mar esmaga essa superfície, pegando o que tá dentro, jogando pra fora, e por aí vai.
É um bagulho de
sinistro. É muita força, muita força. Tanto que um dos problemas de mergulhadores são isso, né? Quando o mergulhador vai muito fundo, mais do que 30 metros, pra subir ele tem que ter todo um tempo pra submergir, por causa da questão de pressão, com toda a lei de boiler, e por aí vai.
E, cara, o mergulhador em si, cara, ele já não é uma profissão, né? Sei lá, você pode fazer também por hobby, né? Mas além de ser uma profissão que você precisa muito bem, tá muito bem instruído sobre o que você vai fazer, porque assim, só nessa questão de você, por exemplo, subir rápido demais, já te dá problema, já te deixa zureta, né? Mas eu também tava lendo que é uma profissão que você não dura muito tempo nela, né? Você tem um limite de alguns anos, porque realmente isso pode te deixar com problemas graves, né?
É, eventualmente uma sereia canta e te atrai pro fundo do mar e você não dura muito, né?
É, pelo que eu tava lendo, tipo assim, entra ar pelos seus olhos. Cara, dá umas merda muito louca, assim.
Tem uma galera que tem que ficar um tempo em câmera hiperbárica, né? Pra voltar a normalizar bagulho de pressão e tal. A minha mãe, já falei pra galera aqui, ela foi policial militar há muito tempo, bombeira e tal. E ela também era instrutora de mergulho e trabalhava com resgate relacionado a mergulho, né? E, mano, é um bagulho de louco, cara. Mar, eu fui em alguns treinamentos, tive a chance de entrar, assim. Não mergulhar profundamente, mas, meu, na hora que você tá na altura das ondas, assim, só você e o equipamento pesado pra cacete, que não te dá tanta mobilidade, pelo menos não dava há, sei lá, quase 10 anos atrás. E aí, você tá na altura do mar, você não vê mais barco, você não vê mais porra nenhuma. É fogo, velho. Muito louco.
Cara, agora você pensa assim, a gente tem a capacidade de mergulhar com instrumentos e ver o que tá lá no fundo. Talvez a gente não chegue no fundo das profundezas mais profundas do oceano, mas a gente consegue ver o que tá no fundo da praia, por exemplo. Agora você imagina a galera na antiguidade medieval, né? O cara, ele não consegue ver o que tá lá embaixo, ele só consegue mergulhar até onde o fôlego dele aguenta. Então você tá olhando pra baixo e o mar parece que ele não tem fim, parece que é um buraco sem fundo. E dali, daquele buraco sem fundo, pode vir qualquer coisa, e vem qualquer coisa, vira e volta, alguma coisa diferente aparece dali. Cara, eu, pra mim, era monstro na hora, sem perguntar duas vezes.
Não, ainda é, na verdade, né? Se eu ver no mar o bagulho, é monstro, pô. Mas o quê?
Eu tenho um mapa aqui na minha parede, é um mapa dourado que eu ganhei de aniversário, das explorações marítimas do século 17 e 18. Acho que é entre o século 17 e 18 esse mapa. E ele é inteirinho decorado com tome cuidado, aqui tem um kraken, tome cuidado, aqui tem uma lagosta gigante. Tome cuidado, sabe? Tem como se fosse o Waze hoje em dia te dando sinal de que tem trânsito. Nossa, era mais ou menos o Waze desses, né? Cuidado, aqui tem dragões.
Hoje em dia os mapas vêm mostrando isso, só que na versão vamos colocar aqui o termo real, que é, cuidado, aqui tem pedras, cuidado, aqui tem recife. Mas naquela época o pessoal não sabia necessariamente o que era. Então, ó, quando tu vai ali, alguma coisa agarra o seu navio e afunda ele, destruindo o casco dele. Qual a explicação? Sei lá, é um monstro gigante? Então, vamos lá.
Ou você pode pensar na forma de justificativa humana. Por exemplo, eu sou um capitão respeitado, eu sempre tomei as decisões certas, ou a minha tripulação me adora. Aí eu meto meu barco em uma pedra gigante que eu não vi por causa de uma cortina de neblina. O que, que eu vou falar pra minha tripulação? Ah, foi o monstro que atraiu o nosso barco e eu não pude desviar. Ou a pessoa realmente acredita que alguma coisa atraiu o barco pra aquele desastre, né? Algum monstro, algum tipo de força. Porque às vezes você não consegue ver qual é a tendência da maré do oceano e ela muda de direção e leva o teu barco pra onde ela quiser, cara.
Olha só, antes que esse programa continue dessa forma, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Lucas, sou eu o believer, tá? Bom, vamos parar com isso. Vamos parar.
Vou te acertar cético.
Tá meio estranho aqui, eu tô falando do assunto, entre aspas, assim, mais real, e você tá metendo as lendas no bagulho.
Eu acredito em papéis trocados, é válido, vamos lá, não tem problema.
Ah, hoje eu quero ser passivo, o Rafael é ativo, então.
E eu e o Andrei somos the voyeurs.
Que isso, gente, Não, a gente não é porra nenhuma, a gente vai continuar gravando essa porra. Vambora. É interessante porque a gente tá falando exatamente na antiguidade, no período medieval, e alguns episódios atrás eu falei que eu me recusava a acreditar que o cara na antiguidade, ou no medievalesco, ele era tão idiota quanto as pessoas achavam, né? A gente gravou, inclusive, um episódio sobre o Pedra da Gávea, cara, que uma das primeiras civilizações do planeta usava barcos e explorava o mundo todo, né? Fazia comércio com o mundo todo. Então essa coisa de o medieval, mil e pouquinhos anos, olhar pro mar e achar que só tem capiroto de debaixo d'água, eu não sei se vale tanto, né? Porque a gente tem gregos, né? Tem bastante dessa coisa também, né? E aí?
Mas, Andrei, aí tem uma quebra, né? Tem uma quebra muito grande do conhecimento. Quando, não tô dizendo que o pessoal da época medieval eram obtusos, mas a informação que eles continham, que chegou neles por causa de uma série de restrições culturais, de interiorização da população, então é meio que teve um retrocesso desse conhecimento. O que o pessoal na Grécia sabia do mal, que os fenícios sabiam, não chegou ali na Alta Idade Média, vai começar a chegar no final da Baixa Idade Média.
Nossa,
então o pessoal teve uma quebra dessa corrente de conhecimento. Eles tiveram que se reconhecer, se readaptar a essas informações. Então todas essas lendas voltam muito forte. O pessoal da Idade Média realmente não eram obtusos, ignorantes e por aí vai. Só que esses conhecimentos para eles estavam um pouco fora do seu alcance naquele momento.
E tem outra, Andrei. Eu vou guardar esse assunto e vou fazer só uma vírgula agora, mas eu vou guardar ele para uma pauta específica no futuro, os ouvintes aguardem. Mas são dois campos do conhecimento diferentes. A sua capacidade de raciocinar de forma lógica e ser calculista, ser um grande navegador, ser um grande engenheiro, construir barcos, não está necessariamente relacionado com as suas crendices. Você tem, por exemplo, um dos maiores cirurgiões de transplante de coração dos Estados Unidos, que modernizou a cirurgia de transplante, um dos caras mais geniais da medicina atual. Ele também acredita, por exemplo, que os egípcios foram uma farsa da história. Ele acredita que foram os cristãos que construíram as pirâmides do Egito, ele acredita em astrologia, ele tem todo esse um monte de conhecimento em um canto, em uma área da cabeça dele, e na outra ele tem toda uma série de crenças dele, que eu não vou fazer julgamento aqui de valor se é certo ou de errado, mas que você normalmente não espera de uma pessoa que tem tanto conhecimento, que é tão culta. Então,
que uma coisa é a técnica, né? Que ele possui a técnica ali, o trabalho, lidar, né?
E como é que você faz pra justificar alguma coisa quando a sua lógica falha? Por exemplo, eu tava dando o exemplo dos tripulantes de uma expedição, por exemplo. O cara é um tripulante experiente, então ele sabe navegar, ele sabe limpar o convés, ele sabe como as velas funcionam, ele tem todo um sistema de lógica e engenharia na cabeça dele. Aí, de repente, o céu muda em meia hora, calma, tempestade gigante que ele nunca viu na vida. Como é que ele vai explicar um negócio desse? E na cabeça dele veio um monstro pelo céu, cara.
Sim, cara, me convencer. Acho que faz sentido.
Aê! Team 7.
Então, calma aí, Luca. Você tá me falando que não é só no Brasil, por exemplo, que, né, nos Estados Unidos o cara culto, inteligente, aquela julgado, vamos julgar assim, ele acredita em coisas que a maioria dos conhecimento comum não concorda. Então, né, então lá nos Estados Unidos também tem chance de, tipo, um cara tipo o Alexandre Frota dar dica pro Ministério da Educação, é isso.
Então, vamos... esse cara foi o candidato republicano nesse ano, cara, só que ele saiu fora da corrida agora de pouco.
Olha aí, ó.
Entendi, muito bom.
Falando sobre essa questão de você colocar esses registros no mapa, o primeiro que a gente tem notícia é do Cláudio Ptolomeu, do século II, da Era Comum. E antes de eu continuar, só pra lembrando agora eu lembrei. É, Lucas, eu sei que você tá nos Estados Unidos há muito tempo, mas hoje o plural continua sendo cristãos, não cristões, tá? Só pra...
Caralho, mano! Puta!
Sempre, né? Todo episódio,
cara. Eu não ia falar nada, não, porque da última vez, no último programa, ele me corrigiu, entendeu? Mesmo estando errado. Eu não vou discutir, não.
Mas tá certo. Isso vai virar meme do mundo freak ainda. Vou errar uma cada episódio.
Sim, sim. Mas esse Cláudio Ptolomeu é muito interessante porque ele teria feito essa pesquisa de extensos relatos na tal Biblioteca de Alexandria, que compilou em 8 volumes, onde colocou fartas ilustrações com monstros marinhos, criaturas fantásticas, e meio que criou um hype, né? Criou uma modinha, né? Colocar ali aquele desenho que a gente tava comentando, né? Para se ter uma ideia, dos volumes que estão em exposição, hoje conta-se 476 criaturas diferentes listadas por Cláudio, né, cara? Dá quase uns 700 pokémons, cara. Bacana.
É, os jogadores da ID pira, né? Falar que tem um livro assim.
Mas eu acho interessante que, mesmo tendo essa noção de crença, né? Estamos falando da Biblioteca de Alexandria, um lugar de culto ao conhecimento. Tem uma noção de lógica e de estrutura básica. Eles estão catalogando de forma lógica um sistema de crenças, né? É bem interessante isso. Mas pra ver pelas ilustrações, assim, dá pra perceber que tem, apesar do tema marítimo, óbvio, né? Tem o tema do medo, cara. São criaturas de bocas enormes, são de patas grandes, garras grandes. São criaturas que elas são... As ilustrações delas são feitas pra te alertar de perigo.
E se você prestar atenção, Lucas, até algumas das imagens aí que deve estar no post, se você tem o WeCast, coloque no WeCast pra nós também. Tem alguns animais que eles são até, de certa forma, coerentes com animais que a gente conhece. Por exemplo, tem um bichão aqui que parece um dragão deitado, mas pode muito bem ser uma baleia, você entendeu? Tem um outro ali que pode ser um leão marinho, saca? Só que na visão de uma pessoa que ou ouviu isso narrativamente, né? Ou não conseguiu reproduzir isso de uma maneira mais assertiva, porque não tem foto.
É, tudo na base do relato,
você,
né?
Você falando isso, eu fico imaginando quem viu uma lagosta gigante pegando um cara na garra, entendeu?
Ah, mas aí é a extrapolação do conhecimento humano, né?
Tipo, o cara mergulhou, sei lá, não sei nem se é possível, não sei nem se lagosta nada dessa forma. O cara foi içado pelos amigos por uma corda de lagosta presa no dedão do pé do cara, né?
Ó, quer ver a explicação? Uma das piores doenças para navegadores era o escorbuto, que é a falta de vitamina C, a falta de água e coisa e tal. Por quê? Porque a galera vivia à base de rum nessas porra, porque o rum já tava conservado. Mano, eu vejo tudo isso aí, velho. Se eu tomar uma garrafa de Montila, tudo isso aí, galera.
Imagina aquele sol do meio-dia pino, perto da linha do Equador, você marinheiro, trabalhando. Nossa. Já faz um mês na embarcação, pega uma febre, uma doença, tá bêbado de rum. Cara, lagosta gigante é o de menos.
É, bicho, você vai ver até... Ashtar.
Faz sentido.
Vamos lá. Eu vou deixar aí pra vocês um registro de um mapa feito em 1570 que coloca um pouquinho aí que a gente tá comentando aí da baleia, etc. Mas como eu falei, tem muito essa questão da extrapolação humana relacionado ao que a gente tem de conhecimento da natureza. Isso é bem simples, né? Quando a gente pensa em monstro, seja um alienígena, seja qualquer coisa, a gente sempre pensa em algo que tem na nossa natureza. Então os alienígenas têm braço, têm perna, ou ele pode parecer uma lesma, né? Pode ser uma gosma. Mas assim, pode ser até o mais diferentão, sei lá, o próprio Cthulhu que a gente vai falar mais pra frente, é o cara, é uma lula meio dragão, meio baleia, meio tudo, né? Então, assim, a gente pega um pouquinho desses conceitos de bestas, de animais e vai misturando, vai colocando ali um pouquinho disso, e é o que a gente tem hoje nessas ilustrações, né? Você tem aí essa questão de um peixe que parece que tem pata de urso, cara de coiote, você tem um cara meio cavalo aqui com peruca e rabo de sereia, uns bichos desse aí.
Ô, Andrei, tem mais uma coisa coisinha que eu queria acrescentar aqui. O Lucas falou que tem o elemento medo, né? Muito forte. Mas, cara, é que nós, o ouvinte aí também, nós que estamos aqui, nós estamos mal acostumados pela modernidade, tá ligado? Porque, de certa forma, a gente vive uma narrativa, que eu acredito que não seja verdade, é muito mais uma narrativa, de que o mundo, os elementos naturais, as coisas estão, de certa forma, sob controle. A gente vive essa narrativa, mas, meu, se você, sei lá, faz uma trilha num lugar que a galera já não costuma fazer sempre, uma coisa que dá errado, sei lá, no teu pé que você torcer, você já não sai mais daquele bagulho, você tá enrolado. No próprio mar, você pega a praia pra nadar, se você exagera um pouquinho mais, você começa a sentir que o mar parece que ele dá uma, ele cansa, né? Ele dá aquela sugada na tua força, né, do trampo.
Chega uma parte conhecida nas praias que, onde você tá não tão longe nem tão perto, em que a força do mar é mais ou menos a força média humana de nadar. Então, se você tá naquela faixa pequena, uma faixa estreita, você nada, nada, nada e não sai do lugar, cara. Dá um pavor disso.
Dá um pavor terrível. E aí, se o cara não tem, sei lá, uma base de natação pra espera a onda pra sair, você entendeu? Eu, esse tempo atrás, aqui, pouco antes do carnaval, comecinho do ano, eu fui pegar um rolezinho pra algumas praias de São Paulo. Tem uma praia que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é uma praia de tombe e muitos surfistas colam nela. E eu vi umas ondas gigantes, fiquei maluco, pulei nela. Aí, tô nadando assim, de repente, falei, não, vou sair da água. Cadê que eu conseguia sair da porra da água? Que na hora que você tava saindo, batia a onda de volta, ela te puxava pra água. Aí eu tive que dar uma relaxada, falei, não, vou esperar. Quando deu aquela empurrada que eu vi que cheguei mais perto, você sai correndo igual um louco. Então tem técnicas. Isso vale pra montanha, isso vale pra tudo. E aí você tem a característica do medo também. Porque realmente a natureza, ela não tá aí pra te dar as coisas, né, cara? Sim, ela tá aí, ela tá
pra
aí.
Pra te comer, cara.
É, ela tá aí, pronto, final.
Cara, isso. Você é comida na natureza. Exatamente. De qualquer coisa.
É parte, né, da cadeia alimentar desse bagulho. E é por isso que tinha tantas divindades do mar também. Assim como tem divindades da montanha, né, divindade dos rios bravos. Um rio tranquilo praticamente não tem divindade.
Opa, você opa, cria... depende, que daqui a pouco a gente vai chegar em cultura oriental aqui, divindade pra rio tudo. É o que não falta.
Pra tudo, né, cara? Tem Oni e coisa e tal, que é tipo guarda-chuva utilizado na era Meiji, tá ligado? Que fica
ouvindo, né, Deus guarda-chuva.
Então tem essa característica também, né, que você cria essas divindades do mar, você dá uma antropomorfizada no mar pra você ter algo com quem conversar, algo com o que entender, mesmo que seja real ou não, aí cabe, cara, a tua crença.
Eu sei do seguinte, eu pessoalmente, passou da piscina de plástico, eu já tô com medo, entendeu?
Sabe o homem, você vai viver bastante tempo.
Eu vou propor um exercício pro ouvinte, que a gente, quando a gente pensa em medo, a gente pensa muito em entretenimento quando a gente pensa em medo. Ouvinte, em vez de pensar em criaturas, em filme gore ou esse tipo de medo, né? Tenta pensar em uma situação que você passou um aperto e que você tinha medo de verdade. Sabe, aquela situação que você fala, cara, agora eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa hoje, ou eu não sei onde eu tô perdido. Agora você imagina que você tá no meio do alto mar, e pra qualquer lugar que você olhe, tem um mês de viagem te esperando ainda, cara. E o seu capitão avisa pra tripulação que você está perdido no meio do mundo. Deve dar um pânico de tamanho, assim, sem precedente. Mas já que o Keller falou da antropomorfização... Caralho, não vou conseguir.
Fala inglês, fala no plural que você acerta com certeza.
Antropomorfização... Caralho, eu não sei falar essa palavra.
Fala em inglês, pô. Não tem problema.
Anthropomorphization.
Isso!
Das criaturas lendárias. A criatura mais impactante na cultura chinesa, por exemplo, são os dragões chineses. Que, diferente dos dragões que a gente conhece aqui no oeste, né? Os dragões orientais, eles são criaturas das águas. Eles controlam qualquer tipo de corpo d'água. Lago, cachoeira, rio, mar. Eles não gospem fogo, por exemplo. Eles gospem água. Eles fazem ondas gigantes. Eles trazem a tempestade. Tudo que tem relação com água ou que tem relação climática são relacionados a dragão. Eles normalmente têm aparência de serpente longa, aquela serpente marítima mesmo, né? Não serpente de terra. E sem patas, muitas vezes eles têm escamas de peixe ou barbatana de peixe. Se relacionam muito como se fosse uma carpa muito alongada, né? Outras têm cabeça de cavalo, tem olho de coelho, tem pata de tigre. Mas na maioria eles são criaturas do mar, né? E eles são antropomorfizados. Aê!
Aê, maluco!
foi, agora foi. Em humanoides como reis, eles são vistos como os grandes reis. Um que seria o rei do oeste, que na verdade é o lago Qinghai. Um que é o rei do mar do sul, um que é o rei do mar do leste. E o rei do mar do norte, que na verdade é o lago Baikal. E esses quatro dragões, eles são conhecidos por toda a cultura chinesa, né? A maioria dos chineses conhecem eles. Mas eles têm também os dragões das vilas pequenininhas, né? Se tem vila chinesa, tem pelo menos um dragão que representa aquela vila. E toda vez que dá uma enchente ou uma tempestade mais forte, ou dá uma seca, eles fazem sacrifícios, e antigamente esses sacrifícios eram humanos, em homenagens a esses dragões. E o mais curioso de tudo isso é que eles não veem esses dragões como figuras vilanescas, como figuras do mal. Eles veem os monstros marítimos na China como figuras bondosas. Por exemplo, os dragões, eles são vistos como entidades de sabedoria, de esforço, de trabalho, de luta e de inteligência. Eles são verdadeiros reis das forças da natureza. É uma pegada bem Lucas, diferente, né?
Seguindo a tua lógica, o Sarney, então, é um herói, né?
O Sarney é um rei dragão.
Só porque ele é venerado no local lá onde ele é, o pessoal adora ele, é considerado o mestre da sabedoria, não quer dizer que ele seja criatura boa, né? O povo pode achar ele só uma força da natureza e respeitar e tal. Não necessariamente o bem e o mal tá relacionado diretamente, né? É uma coisa que você não pode fazer nada. Está lá. Exato. Por estar lá você respeita, você venera, né?
Isso. Quer ver uma coisa que os ouvintes vão pirar agora? Um desses quatro dragões, que é o chamado de Tianlong.
O Tianlong. Tião Longo, né?
Só da música de festa junina aí.
Pensei que ia falar do Mushu e ia falar Dragon Ball.
Exato, mas antes de chegar no Dragon Ball, ele era chamado de Tianlong no chinês tradicional, aí quando foi passado pro chinês moderno, ele virou o Shenlong, e as pessoas fazem sacrifícios, e é comum elas fazerem 7 sacrifícios a Shenlong, pra que ele traga a chuva quando tá seca, ou ele pare de chover quando tá alagado. Vem aí um pouco a explicação da loucura de Dragon Ball, né, cara?
Olha aí que interessante. Mas vamos bora pro listão, que acho que a gente já se estendeu demais nessa primeira parte. Vamos falar. Das criaturas bíblicas. Elas são muito bíblicas, né, cara? Virou adjetivo, né, cara? É a criatura bíblica, né, cara? Leviatã. Não vem do Final Fantasy? Vem, olha só. A primeira aparição é no capítulo 41 do livro de Jó. E a descrição é breve, mas que deixa claro que não é inteligente confrontar essa criatura. E essa origem etimológica que a gente tá falando aqui, de Leviatã, vem do hebraico que é, agora, Leviatan, né? Que literalmente significa animal que se enrosca. Olha aí, ó. Outras culturas também tiveram uma certa influência e contato dele, né? Os fenícios o descreveram como um imenso crocodilo. Já na Babilônia havia Tiamat, a mãe dos monstros, que é descrita como uma serpente, podendo ser uma das origens do monstro. Então Tiamat aí, pra quem curte Caverna do Dragão, estão aí explodindo cabeças, né? Já no livro Apocalipse, Leviatã é uma das criaturas listadas que atormentaria e mataria os humanos, né? Ainda para os antigos povos judeus, Leviatã é o arquétipo da guerra contra Jerusalém, ou seja, sinônimo de inimigo mortal da doutrina imposta. E uma curiosidade aqui que eu vou deixar pra vocês é que existiu entre 12 a 13 milhões de anos um animal o qual os cientistas nomearam como Leviatã, uma espécie de baleia chamada Leviatã Melvillei, cujos fósseis foram encontrados no deserto de Piscoica, no sul do Peru.
Tem esse nome por causa do Herman Melville, né, que é o autor do Moby Dick, né? Tem esse
isso,
nome aí.
Isso, exatamente.
Aquela baleia virada no Jiraiya, possessa pelo demônio do Moby Dick.
Sim, cara, tô vendo aqui umas imagens, vou deixar aí pra vocês no post. Cara, é uma baleia. Cara, é uma baleia com dente, cara.
Calma aí. Baleia não tem dente não, Andrei?
Não.
Verdade.
Calma aí. Antes de eu terminar, vocês me interromperam. Eu sei que baleia tem dente. Só que não é um dente, né, cara? É aquela coisinha pra ficar batendo pedrinha, né?
É tipo cavalo, né?
Não, cara. É tipo um leão, sei lá. Um dragão, essa porra.
Não, tô falando. A baleia... Olha só, gente. Quero dizer o seguinte. Que baleia tem dente, ok? tá? Baleia tem dente. Só que o André quer dizer que o dente da baleia não é aquele dente que tu vê, tipo um animal predador, entendeu? O dente fica lá na boca, a baleia fica lá dentistando, entendeu? Tipo de cavalo, sabe? Que cavalo tem dente, mas o cavalo, tirando quando ele sorri, ele não fica mostrando o dente dele pra comer capim. Eu acreditei que foi o que o André quis dizer.
Pra satisfazer a dúvida aqui, ó, os maiores cetáceos, conhecidos popularmente como baleia, eles são membros da família dos Odontocetes, que também inclui os golfinhos. E tem também baleia branca, baleias bicudas. A principal diferença entre as duas subordens, Odontocete e não Odontocete, é que na Misticete, os dentes estão ausentes, sendo substituídos por cerdas de material queratinoso. Então, ponto para o Andrei.
Chupa!
Então você tá falando que baleia não tem dente.
Não, ele tem, não dente do jeito que a gente conhece, mas ele tem como se fossem dois cascos enormes que se fecham, né? Uma verdadeira armadilha pra qualquer tipo de bicho, né? Talvez dê mais medo do que dente de verdade, né? Ver um negócio gigante desse jeito.
Não. Perdeu. Não tem dente. Se fudeu. É, vambora, vamos pra frente. Leviatã, cara, o que vocês acham? Assim, qual foi a primeira vez que vocês escutaram falar sobre?
Do Leviatã? Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh!
Quando ele toma as hobbies.
É, tem o Leviatã do Hobbes, né, que é o estado demoníaco e satânico. Desculpa, gente, não aguentei. E o Leviatã, essa capa aí, cara, é esse desenho que tem do Leviatã com o arcanjo, acho que é o Gabriel em cima. Normalmente é o Gabriel. É o Destruction of Leviatã, né, do Gustavo Doré. É a capa do CD de uma banda de white metal chamada Bride. E a primeira vez que eu vi esse desenho foi na capa desse CD. E é muito bom, viu, Bride? Fica a dica aí pra galera.
Ouvi falar pela primeira vez quando eu curtia Pokémon e eu comprei a revista do Pokémon e tava explicando sobre o Groundoom, o Kyogre e o Rayquaza, que eles são baseados nas criaturas bíblicas, né? O Behemoth, o Ziz e o Leviathan. Foi a primeira vez que eu conheci ele.
Olha!
Que o Leviathan seria o Pokémon da água, né? Do trio.
E vale mais que a Bíblia, né? Pokémon, pô.
Lógico. Tá. Mitologia maior já.
Você é garoto, eu nem conheço os pokémons aí que tu falou.
Ah, mas bacana, não sabia que eles eram adaptados disso, cara. Faz todo sentido.
Todos os pokémons têm origem maneira, cara, que a gente não conhece, né? O nome maneiro da origem se perde na tradução, que a gente tem mais os nomes em inglês. Mas quando você pega o nome em japonês, daí o nome faz mais sentido com o Pokémon.
Ô, Lucas, vamos fazer uma pauta aí só de coisa assustadora relacionada a Pokémon, viu, cara? Porque tem até aquele Pokémon que é um espírito, manja, que...
Cara, Pokémon é muito mais dark do que as pessoas pensam que é, cara.
Satânico, cara. Vamos embora no assunto, porque tem Pokémon saco de lixo. Não dá não, vamos embora.
Nossa, matou com meu tesão agora.
Tá bom, vamos lá.
Tem candelabro, né, cara? Vai tomar...
Eu vou fazer uma pergunta pro Andrei agora, legítima, que eu tô curioso.
Não, eu não sou monstro marinho.
Não é monstro marinho? Eu já fui um dia, mas eu larguei essa vida, cara. Não dava. A sereia conta como monstro marinho?
Ah, caralho.
É, conta, né? Acho que conta.
Conta, né? Porque na mitologia ocidental, ela atormenta os marinheiros, né? Os marinheiros encontram com as sereias, elas cantam e encantam os marinheiros, eles ficam apaixonados, pulam no mar atrás delas e morrem afogados.
E tem uma mistura aí, né, cara? Porque no começo, sereia, né, ela era o tipo que hoje a gente chama de arpia, né, cara? Que eram pássaros que cantavam nas pedras e traziam, né? Depois, acho que foi misturando com outras culturas e aí a gente tem a figura do rabo de peixe, né?
Eu fiz a pesquisa pra essa pauta conversando com uma amiga chinesa minha no café, né? E ela me falou que na China antiga, isso tô falando 3 mil anos atrás, nas anotações da história do sul da China, tem duas histórias de sereia bacanas. Uma na ilha Namtau. Seria uma sereia que ela parece como um ser humano em todos os aspectos, mas a cintura pra baixo, ela é coberta de cabelos finos e bonitos. De muitas cores, elas seriam coloridas, assim. E ela não poderia falar, ela é muda. Aí chega um pescador, descobre ela e leva essa sereia pra casa dele e casa com ela. E depois que ela morre, ele devolve a sereia pro mar onde ela foi encontrada, onde ela vira pequenas bolhas de ar coloridas. Qualquer aí sinergia com a história da Disney não é... Talvez tenha um motivo, né? Já viu de onde a Disney tirou a história.
Sim. Na verdade, a Disney adaptou essa história, né? A lenda real da Pequena Sereia é que ela termina tragicamente virando bolhas no mar, né? Então, provavelmente, pode ter uma conexão aí, né?
É. E na segunda história, um homem vê uma mulher deitada na praia enquanto seu navio estava ancorando no porto. Essa sereia que ele vê deitada, ela tinha asas, mas tinha corpo de escamas também, da cintura pra baixo. E ela tava abatida, ela tava machucada. Aí ele chama a tripulação dele, eles cuidam dela, leva ela pra água, e como gratidão deles terem cuidado dela e salvado ela, dela, ela despeja, tipo, um certo tipo de feitiço de sorte mágica neles, né? A partir de agora, o mar vai te retribuir com muitas sortes. E eu acho bacana isso, de como uma história que vem da China foi para lá do outro lado do mundo, né, cara? Ainda na antiguidade.
Aliens.
Nossa, eu não vi essa vida, cara.
É, a Sereia tá nadando aí, pô. Ela foi lá e contou a história pra galera, tá certo.
Deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês que... Eu acho que sim, mas deixa eu ver a opinião dos caros colegas.
Ela já respondeu.
Cabaritados. Tritão é o macho da sereia ou nada a ver? Ou é outra criatura marinha qualquer?
Eu acho que é o macho da sereia. Pelo menos nas mitologias modernas.
Eu acho que os dois vêm de mitos diferentes. Mas eu acho que hoje em dia é tudo... Cara, da cintura pra baixo tem escama. A gente acha que pode classificar dentro de uma família, de uma espécie aí de sereia, né?
É porque assim, o nome Tritão é filho de Poseidon, né? É um filho de Poseidon, é uma divindade menor. Aí atualmente virou essa relação, né? Entre sereia e Tritão.
É isso que eu falo, cara. Essa galera de D&D, cara, ela destrói os mitos tudo, cara. Começa a fazer essas porra de adaptação, mexe uma coisa ali. Aí fica assim, aí nego acredita até busca de sereia, aí faz filme baseado em sereia.
É isso mesmo, o problema é que a galera ela quer catalogar esses bagulho, mano.
Catalogar e colocar sentido, colocar, fazer tudo se unir, né?
É, não tem, cara, não tem. É. A galera viu o bagulho, ou não viu, ou viajou, ou foi o rum subir na cabeça, o sol do meio-dia, o cheiro de peixe, e aí saiu isso aí, cara.
São mitos diferentes também, né? Quando você tá fazendo, por exemplo, um sistema de história, como RPG, você tá contando uma narrativa, uma ficção, aí você vai forçar pra que as coisas façam sentido, né? A narração, ela precisa fazer sentido. A vida real, não, cara. Cada história é uma história.
Não, sabe por quê? Eu fiz essa colocação porque a gente vê o mito da sereia, ele tem a diferença de um lugar pro outro. Alguma época a sereia voa, outra época ela só canta nas pedras e tal. Mas tanto na China quanto na Europa, Grécia, enfim, a sereia está na lenda. Elas têm características diferentes, mas ela tá. É por isso que eu perguntei sobre o Tritão. Ele tá em também várias histórias diferentes. Ele aparece em algum momento relacionado com sereia ou não. Aí, né, eu achei que aparecia.
Fica pros ouvintes. Se algum ouvinte souber onde que começa a relação Tritão e sereia, por favor, avisa a gente.
Se citar One Piece, o bagulho vai ficar louco, hein? Já vou avisar a galera aí.
Vamos lá. É interessante porque também essa questão de misturar os humanos e os peixes remonta a 5 mil anos antes da Era Comum, né? Quando os babilônicos citam Deus com um rabo de peixe chamado Oannes. Talvez a primeira descrição do que a gente tá falando, essa questão do Tritão. Mas como raça, não, né? No norte da Síria, havia uma deusa-chefe chamada Atargates, descrita como um peixe humanoide. Então não é uma ideia nova como a gente está comentando, né? Já nos séculos seguintes, muitas pessoas afirmaram terem visto sereias. O próprio Cristóvão Colombo, em 9 de janeiro de 1493, próximo da costa de onde seria fundada a futura República Dominicana, escreveu em seu diário ter visto nada mais, nada menos do que 3 sereias. Ele descreveu: elas não são tão bonitas como nas pinturas, uma vez que possuem aspectos masculinos. Olha aí! Em 1608, durante uma expedição, o explorador Henry Hudson afirmou que vários membros de sua tripulação haviam avistado uma sereia, descrevendo-a como uma mulher com longos e negros cabelos, mas com uma cauda de boto. Olha que interessante. Em 1718, o pintor oficial da Companhia Holandesa das Índias Orientais, o Samuel Falors, incluiu sereias em suas pinturas, né? Já o François Balanchine incluiu uma sereia em sua publicação nas Índias Orientais, intitulada História Natural de Amboina, em 1727. Ele afirmou que o monstro que remontava a uma sereia havia sido capturado na costa de Bornéu, o qual denominou Siren, né? Siren, como é falado no inglês, né? Já na Noruega, no século XIII, havia um manuscrito que descrevia um grande monstro com ombros, mas sem mãos, que quando saía da água dizia que era um sinal de que se seguirá uma tempestade a caminho.
Cara, tem uma diferença entre as sereias e as sirenes, as sirens, né?
Ah, é? Não sabia.
Sim, sim. As sirens, elas vêm da mitologia grega e elas são figuras bonitas, mas muito perigosas, né? Elas têm essa ideia de atrair com um canto para matar. Elas querem tirar a vida da pessoa. Enquanto as sereias, elas não são necessariamente ruins, elas não querem o mal do ser humano. Acho que as sirens, as sirenas, elas ficam mais como uma ideia daquela pilha errada, sabe? Você vê uma mulher bonita, mas você sabe que você tá casado, ou que é a mulher de alguém, ou que você não deveria fazer isso por algum motivo. It's a trap, sabe? Você não deveria flertar com aquela pessoa, mas você vai do mesmo jeito. O mito das sirens é mais ou menos visto como essa metáfora.
Não, é interessante porque existem muitos monstros de jogos, etc., que são denominados sirens. Geralmente eles têm uns aspectos femininos, geralmente geralmente eles têm alguma coisa atrativo, né? Voz, canto, é. Ou mesmo aquela questão de realmente te pegar, né? Por exemplo, não que tenha o nome Siren, mas seria algo naquele aspecto da Witch do Left 4 Dead, né? Aquela coisa
do... É, do grito.
É, do grito, também tem muito disso.
É uma Banshee, né?
Exata. Cara, muito bom. Não sei se tem alguma relação, mas me faz lembrar logo de primeiro, né?
Só uma curiosidadezinha rapidinho.
A Banshee já é outro mito, outra coisa.
Sim, já é outro mito, já é outra coisa, sim.
Mas podem ser corruptelas de coisas semelhantes, né? Tudo bem. Só pra falar um detalhe, também tem uma divindade, né, no Haiti, chamada La Sirene, né? Que é tipo uma deusa do mar, também relacionada ao mar. E um dos desenhos dela é uma sereia padrão, só que com duas caudas. Tipo, por isso que a gente costuma falar, né? Que aquela sereia da Starbucks. É a La Sirene, né?
Não é Iemanjá, né? É muito bom, muito bom. O Bernard Helvelman, caralho, que porra de nome é esse? Bernard Helvelman estudou criptozoologia, que é o processo no qual o animal desconhecido é chamado de monstro, como vocês bem sabem, a gente sempre tá falando sobre, inclusive esse é um episódio sobre criptozoologia. E ele escreveu que o processo de mitificação por vezes pode ser levado ao ponto de modificar o objeto além do reconhecimento. Por exemplo, o peixe-boi, que tem um peitoral grande, aparentando ter mamas, né, e um corpo que se reduz a uma cauda similar à de um peixe, sempre foi identificado em ambos os lados do Atlântico, como se fossem sereias fascinantes, apesar de não ter um rosto feminino, né, mas realmente existe um pouquinho desses relatos, né. E eu imagino também que Yara pode ter nascido aí de um peixe-boi.
Caraca, na moral, agora eu entendi a história do rum. Porque o cara confundir um peixe-boi com uma mulher, o cara tem que estar muito doido, meu amigo.
O cara tá três meses sem ver mulher, sem ver nada.
O cara tem que estar muito louco no rum, meu caro. Caraca.
Cara, mas aí eu acho que a gente tem que extrapolar um pouco a situação. A gente conhece o peixe-boi, né? Porque a gente estuda, vê documentário, lê livro, vê ilustração. A gente sabe o que é um peixe-boi. Agora tu imagina, você tá desbravando o novo mundo. Você tá acima da água. Aí tu vê aquela forma, tipo, metade submergir, tu não vê muito bem o rosto, porque ele ou tá fugindo de você, né? Ou mesmo se aproximando, não é o tipo de bicho que levanta a cabeça, dá um pescoção assim. Não, tipo, você vê um bicho lá boiando, né? Aí tu fala, caralho, que porra é essa? Aí dá uma rabada assim na água e mergulha. Cara, nasceu aí o mito da sereia. Pra mim não tem nenhum mistério.
Ô, Andrei, sabe quando as pessoas veem miragem no deserto? Sabe quando as pessoas estão andando no deserto, a cabeça fica muito quente, começa a ver miragem? E se isso acontecer no oceano, por exemplo? Estão lá faz um mês que estão a sol a pino todo dia, o cara começa a ver miragem. Ele tá lá sem ver mulher faz um mês. Ele olha pra água, cara, putz, mulher na hora. Aí ele se joga na água, morre afogado, devia estar louco de rum. Nasce aí o mito da sereia, alguma coisa atraiu ele pra água, né?
Sim. Ó, tem duas curiosidades antes da gente pular pro próximo, que é o seguinte. O Witcher 3, eu não sei se todos os Witchers têm isso, mas eles fazem uma brincadeira com o mito da sereia, com o mito da arpia, toda essa corrupção que teve. Então tem uns bichos que são tipo umas sereias que ficam na água quando você tá no barquinho, sei lá. Aí quando você se aproxima, elas levantam com asas. Então meio que seriam como se fosse sereia, só que com asas de arpia. E elas conseguem ficar tanto embaixo d'água quanto voar. Então eu acho que é um easter egg interessante pra quem estuda mitologia, né? Bem bacana. Outra coisa foi que eu vi um documentário sobre questão de sereia, e muito se diz que o mito na Grécia nasceu por causa dos egípcios. Aí tu fala, caralho, o que tem a ver uma cultura do deserto relacionada a isso, né? Só que é interessante porque existia muito dessa questão. Se a gente tem essa questão do hoax hoje em dia, lá na antiguidade também tinha, e muita gente queria ganhar dinheiro, tinha muito trouxa pra cair, e era comum você fazer modificações dessas. Por exemplo, você pega um corpo mumificado, você pega, costura um anão, uma criança morta, um mumificado, enfim, dá uma costurada ali num peixe e pronto, você tem uma sereia. Se eu não me engano, existem ou relatos ou sérios indícios que isso acontecia com uma certa frequência. Tipo, o cara tentar vender algo nesse nível pra você e a pessoa acredita. Eu acho que também rola muito disso.
Com certeza, André. Em Roma, acontecia com todo tipo de revival de cultura greca, né? Que eles faziam com, por exemplo, centauro e minotauro também, cara. Eles costuravam cabeça de bode em um defunto humano ou corpo de cavalo com corpo de defunto humano e falava, olha o que a gente conseguiu caçar aqui. E vendia aquilo pro Lorde, ou pro Rei, ou sei lá, qualquer ricaço que pagasse.
Eles empalhavam, já tinha essa técnica de empalhar, por isso que conservavam.
Já. Empalhar vem lá do Egito já, cara.
Ah, sim. A mumificação é quase um empalhar, né? Você só não preenche de volta, mas você tem essa questão de você fazer o corpo durar por muito tempo, só não tem essa questão, tipo, não vai ficar exposto, né? Tu vai enterrar. Mas daí pra empalhar, eu não vejo como um volume tão grande. We'll be right back. tem a Scylla, ou Scylla e Caríbdis, que seria o quê? São dois monstros da mitologia grega que guardavam os dois lados do Estreito de Messina, que fica entre a Itália e a Ilha da Sicília. Conta-se que Caríbdis, antes de se tornar um monstro, era uma ninfa devoradora que comia qualquer coisa que passasse por perto. Contava-se que quando chegou a roubar alguns bois de Hércules para saciar seu apetite veróis, o herói tentou recuperar os animais, mas foi golpeado pela ninfa, precisando o próprio deus intervir para salvar o filho, que a atingiu com um raio. O impacto foi tão grande que a lançou nas profundezas daquele trecho do mar. E Caríbdis escondeu-se em uma caverna para curar suas feridas e transformou-se em um réptil escamoso e repugnante, capaz de nadar velozmente e assim criar rodamuinhos e tragar os navios e assim devorar os seus marinheiros.
Esse aí, pra quem viu o filme Odisseia, seria aquela criatura que abre uma boca gigantesca no mar e faz um redemoinho pra baixo, evidentemente, né? E os navios caem numa corredeira de dentes. Tá lembrado disso? É isso?
É ela mesmo.
Sim, cara. Inclusive, é muito interessante esse... Cara, esse filme eu só vou chamar pra vocês verem. É muito bom. Muito bacana. Ele deve estar bem datado, né? Mas...
Eu vi tem uns 2 anos e assim... É bom até hoje.
Sabe o que é engraçado? Eu fico olhando assim, como normalmente, né, tradicionalmente, essa questão, pelo menos tradicionalmente aqui pro Ocidente, essa questão do mar, do marinheiro, tá muito associada à figura masculina, é muito comum você ver os monstros sendo figuras femininas, né?
Ou eles são bestas, assim, ou eles são mulheres de algum tipo, né?
É, mostra muito esse receio do macho, né? Tem até um mito chamado vagina dentata, né? Que é o medo que o homem tem da mulher e tal. Que é a vagina com dentes, né? E você vê isso retratado várias vezes, né?
Ué, na Idade Média, né? Provavelmente antes, cada civilização também tinha esse costume. Mulher não era bem vista em barcos mercantes, ou qualquer barco não tinha uma...
tinha muito receio, né?
Mulher era má sorte, era ligado a esse tipo de coisa, né? O cara... Enfim, uma série de confusões que poderia os próprios marinhos causar. E quando aconteceu uma tragédia, perguntava, o que que tinha diferente? Ah, tinha uma mulher, foi a mulher.
Sim, sim. A gente tem que fazer, com certeza, um podcast só sobre essa questão do feminino dentro dessas lendas, que com certeza dá muito pano pra manga, né, isso. É bem interessante.
Diferente da mulher, se você pegar, por exemplo, alguns folclores japoneses tradicionais, você tem muitos mitos relacionados a crianças, cara. É bem engraçado isso, porque o japonês tem essa coisa com crianças que vem pra te trazer o mal. E não é só mitos marítimos, não. Apesar de que eu vou focar em um desses, ó. Olha. Tem uma criatura que eles chamam de capa, ou capas, que eles vivem perto de rios, mares e lagos. Eles têm corpo de criança, bico de pássaro, perna de rã, corpo de macaco e concha de tartaruga. É uma verdadeira...
Tipo, inferno, né?
Cara, é uma verdadeira mistureba, cara. É engraçado porque, de acordo com o mito, eles têm uma bolha de água suspensa que fica, tipo, flutuando em torno da cabeça deles. Tipo, acima da cabeça, assim, dele. E que representa a força vital deles, né? E eles odeiam coisas humanas, coisas que remetem à morte, à agricultura, metal, qualquer coisa que seja remetido à cultura humana. E eles geralmente são vistos como causadores de problemas. E tipo, malandro furtivo, tipo um Saci Pererê, só que mais hardcore, assim.
Isso que eu ia falar, o Saci das Trevas, literalmente.
Exato, exato. Eles atraem as pessoas pra perto do mar, afogam elas, depois bebem o sangue, comem o fígado, ganham um poder, e agora vem a parte engraçada. Eles tentam alimentar o poder da alma deles, conhecida como Shirikodama, que é uma bola mítica que fica no ânus deles. É cultural, gente.
Como é que é o nome dessa porra?
Capa. É o capa.
Não.
Da bola, não, da
o
bola
Shirikodama.
Dentro do ânus? Shirikodama.
Shirikodama.
Uma das coisas que você falou que me chamou a atenção...
Foi o Shirikodama.
Não. O conhecimento do que ele deve consumir do corpo humano, né? Ele consumia sangue. O fígado é esse órgão que é cheio de sangue, literalmente, né?
Exato. É bem aquela ideia de roubar a sua força vital, né? Aquilo que te dá vida. É engraçado porque a lenda vai que eles odeiam humanos, mas eles gostam de crianças pequenas, porque elas seriam ainda parte da natureza, né? Elas ainda não foram inseridas na cultura humana. A atividade favorita dos capas, quando eles não estão comendo seu fígado, é brincar de sumô com as crianças.
Vai entender, né, cara? Japonês ainda, tá vendo? É outra cultura.
Caraca, o monstro come o pai, come a mãe e vai brincar de sumô com as crianças.
É isso mesmo, cara.
Joga futebol com a Shirikodama. Vambora. O Lucas me interrompeu, mas eu terminei pela metade. Tem a irmã daquela outra monstra, que é a Scylla, que habitava o outro lado do Estreito de Messina. Também era uma ninfa, que ao invés de pernas, possuía tentáculos terríveis. E em algumas versões da lenda, ao final de alguns desses membros, tinham cabeças de cachorro. que uivavam atraindo os marinheiros para devorar. Olha que horror. Em outras, Cilla possuía 6 cabeças presas em longos pescoços que se enrolavam nos marinheiros, matando-os contra as rochas, além de tentáculo que crescia indefinidamente, tornando-a uma criatura horrenda e mortal. Já na cultura pop, olha que interessante, a Cilla aparece no anime Cavaleiro Zodíaco, como um dos generais marinas de Poseidon, e no game God of War também. É um dos monstros que Kratos precisa exterminar para prosseguir sua aventura.
A Siren também aparece como um dos generais de Poseidon, se eu não me engano.
Olha aí, ó, provavelmente. Agora, vocês falaram aí da Atlântida, dessa questão da Ilha Monstro. Cara, tá na cultura pop. Ilhas em forma de tartaruga, né, monstros. É. Tem naquele naquele desenho do Simba, que eu acho muito legalzinho, não sei se é da DreamWorks ou qualquer que valha. Tem o Avatar, a Lenda de Aang, que apesar de ser uma coisa mais oriental mesmo, né, tem uma mistureba ali de uns tigres meio tartaruga gigante em formato de ilha, que aparece tanto na versão do Aang quanto da Korra, né, que são animais sagrados, inclusive, pra mitologia do Avatar. Mas essa ilha monstro, ela tem nas lendas realmente, que ela seria Aspilochelone. Olha que interessante. Ou Aspidochelone, que vem de uma combinação do grego de aspis, que significa algo veneroso, ou até mesmo um escudo, e chelone, ou quelone, que eu imagino que talvez seja uma pronúncia mais correta, referente à tartaruga. De acordo com fisiólogos, um texto didático do cristianismo do século II, esse animal poderia ser descrito ainda como uma gigantesca baleia, ou uma tartaruga marinha. Difícil entrar em um acordo sobre a forma do animal, mas o fato é que essa lenda causava pânico, e as pessoas que diziam tê-la visto a descrever apenas como um imenso monstro marinho, com espinhos saindo das costas. Só que nos bestiários medievais, diziam que era sempre confundido com uma ilha ou uma pedra, né? Em alguns relatos, o animal era confundido com ilha, né? Quando os marinheiros decidiam acampar, fazendo suas fogueiras para cozinhar, né? E esse Aspidochelone, incomodado pelo calor, mergulhava no oceano, levando junto consigo os marinheiros e os navios ancorados próximo dele. Afinal, era um ser mitológico muito grande, né? Imenso.
O cético dentro de mim quer levantar uma hipótese aqui. Às vezes, quando você tá perto da praia, você vê a maré subindo, né? Quando chega perto ali 5, 6 da tarde, de repente o mar engole a praia. Aí a praia desaparece, né? Algumas praias nordestinas que eu visitei, acho que principalmente em Fortaleza, cara, tinha uma praia enorme, 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 que desaparecia de uma hora pra outra, né? Agora eu fico imaginando se você tá no oceano e você achou uma ilha pequenininha, assim, que dá pra você e seus marinheiros se acamparem. Aí você acampa nela e de repente muda a maré e engole a ilha. Putz, tartaruga gigante na certa.
Sim. Muito legal, cara. Olha que interessante. Para os irlandeses, Zaratan era o nome do Aspidochelone. E para os árabes, era uma das chamadas maravilhas da criação. Citado, inclusive, nas lendas do marinheiro Simba, como eu tinha mencionado do desenho, e nas histórias das Mil e Uma Noites. Até no Chile, conhecido como Cuero, o Ride, é conhecido como o devorador, né, de qualquer coisa que existe, qualquer coisa que entre em contato com ele, inclusive enganando marinheiros para levá-los à morte. Em um manuscrito alemão, consta a lenda de São Brandão, onde Aspidochelone é chamado de Jasconius. Diz que os monges e o santo estavam navegando quando avistaram uma ilha e resolveram acampar para celebrar a Páscoa. E acabaram por adormecer nas costas do gigante e, por sua vez, acordou por causa da fogueira do acampamento. Então os monges correram para o barco para se salvarem. São Brandão relata que aquela ilha se movimentara era Jasconius, o monstro lendário. Olha que interessante, me lembra muito também aquela criatura do Discworld, né? Que tem aquela lenda, né? Não é lenda, né? É real, realmente. Da tartaruga que carrega o mundo, né? No Discworld. É bem legal, cara. É bem bacana. Inclusive, era muito legal que começa a narrativa com os especialistas estudando esse... Pra quem não sabe, humor em inglês é bem isso. Tipo, meio guia do Mochileiro das Galáxias, né? Então, eles estavam tentando descobrir...
Se era fêmea ou macho, né?
Se era fêmea ou macho, né? Eles queriam olhar pra ver qual é. Imagina, tu ir pro fim do mundo pra descobrir se era fêmea ou macho o bicho que tu tava carregando. É foda, cara. Adoro. Alguma consideração pra gente antes de passar pro próximo?
Vejam a lenda de Young, cara. É o melhor cartoon que eu já vi na minha vida.
Inclusive, o Korra também é bem legal. Viu, cara?
Vamos falar agora do Kraken. Olha só, cara, Kraken. Sério, cara, é foda, né? Pra começo de conversa, o Kraken, ele não tem nada a ver do que as pessoas geralmente pensam, né? Primeiro porque ele não é um mito grego, ele é um mito, na verdade, nórdico. As pessoas confundem isso. Na verdade, na lenda lá do Perseu, não tem Kraken. Só tem no filme, cara, e no remake, né? No filme daquele da década de sei lá o quê, de Shirikodama, não sei quando é o filme principal. Mas o Kraken, ele
não, foi pego... Não, para tudo. Você tá me dizendo que Hollywood tá me enganando. Ah, não, cara. Você tá quebrando meu mundo, velho. Pô, daqui a pouco tu vai falar que Rei Leão é história verídica, parei.
Cara, chama Hamlet.
Sério, as pessoas têm que parar de fazer remake de mitologia grega, cara. Eles erram tudo, cara. Tudo. Deus do céu, eu gosto de Transformers em demônio, eu gosto de fazer essas bobagens, mas enfim. O Kraken, na verdade, é mitologia nórdica, né? Esse animal seria responsável por naufrágios e toda sorte de desgraças marinhas. Era o terror dos mares do norte. E suas lendas eram conhecidas a princípio na costa da Noruega até a Islândia e depois por todos os marinheiros europeus. Ataques descritos como grandes tentáculos envolvendo as embarcações, aquela coisa bem clássica, né? Devorando seus marinheiros, povoando a imaginação de muitos, que diziam ter o Kraken mais de 1,6 quilômetros de comprimento. Acho que tá um pouquinho exagerado. Sendo que, em termos comparativos, uma baleia azul, o maior animal marinho conhecido, tinha cerca de 33 metros de comprimento. Mas essa lenda não ficou restrita aos nórdicos, né? Se espelhando em todo o globo, com as grandes navegações. Há relatos de ataques da fera na costa da Angola, por exemplo, e até descrições científicas do animal, dessa vez relatando que tinha 800 metros de comprimento, né? Acredita-se, no entanto, que poderia ser uma lula gigante, não sendo maior que 12 metros de comprimento, ou ainda a lula colossal, um animal que poderia atingir um pouco mais, cerca de 13 metros.
13 metros é metro pra caramba, hein, cara?
É muita coisa, né?
Você tinha umas embarcações pra tipo 10, 7 pessoas entre os nórdicos, 13 metros é metro pra caramba.
Sim, sim. Mas, cara, pra mim não tem muitas dúvidas disso, não, cara. Você vê até hoje esses tais de lula colossal que aparece morto na praia às vezes. Cara, pro cara ver isso, né? É claro que eu não acredito que eles atacavam de qualquer forma, né? Até porque, cara, a gente lembra muito dessa questão da cultura pop como os tentáculos sendo algo bem rígido, que bate, quebra tudo. Mas, cara, lula é um bicho muito molenga, né, cara? Tem um vídeo muito legal de uma lula fugindo de um navio. Aí o navio tem um pouco daquele... Não sei se é um respirador, não sei que porra é aquela que no... Não sei se é no casco ali, enfim.
Aquelas janelas de escotilha, tipo... Aquela janela redonda, não é?
Não, é menor, é um negócio de amarrar a corda só.
Tipo, é o tamanho de uma bola de golfe. Um polvo grandão, tipo, 50 vezes maior que aquela porra, consegue se passar por ali e fugir. Vou deixar o vídeo aí que é muito engraçado.
Ô Andrei, eu sei qual é esse vídeo, mas não se engane. A lula é uma das criaturas mais fortes, assim, proporcionalmente falando.
Sim.
É muito, muito forte. Então, se uma lula de 13 metros realmente tivesse a intenção, provavelmente ela conseguiria segurar um navio desse que a gente tá falando do tempo, cara. Um navio atual, não, mas um navio aí, uma caravela, por exemplo, eu tenho, assim, quase certeza que uma lula de 13, 15 metros conseguiria fazer isso. A lula é muito forte.
Cara, eu não sei se segura uma caravela, mas um barquinho segura, isso é certeza. 13 metros é bastante, cara. De acordo com a CNN, a maior que já encontraram foi na China, a de 13 metros, né? E o tentáculo dela, apesar dela estar morta, ela fazia espasmos com o tentáculo ainda. E, tipo, se ela batesse em você, era arremessado longe, cara.
Que louco, mano. É, porque tem essa característica também. Como o cérebro da lula é uma coisa mais simples, né? Existe uma certa independência dos membros, né? Então, mesmo que você mata, sei lá, a lula, ainda tem uns espasmos com alguns reflexos que são...
Isso.
O corpo terceiriza, né? O cérebro terceiriza a função.
Cada pedacinho do tentáculo dela é como se fosse um mini cérebro. Mais ou menos o que acontece com a nossa espinha, sabe? Na nossa costa. Que tem ainda células... Acho que são na células nossa... cinzas ou brancas.
Oi. É costas.
É no plural? Como assim, cara? Eu tenho mais que uma costa?
Aí eu desconheço. Nunca vi ninguém falar costa para as costas de alguém, a não ser...
Estamos no PasqualeCast.
Ah, achei. O plural é Shirikodama.
O André, cara, ele ficou fascinado com o Shirikodama. Eu acho que o André, ele quer alguém que busque o Shirikodama dele, cara.
Ele vai tatuar Shirikodama no braço.
É uma besteira muito cabulosa, deixa pra lá. Vambora. Também tem o crocodilo irlandês, que em 30 de julho de 1915.
Esse aí é bêbado.
Na Irlanda, né? E é verde ainda.
Durante a Primeira Guerra Mundial, um submarino alemão modelo U-28, o Unterseeboot 28, pronuncia Unterseeboot. Não, isso aí eu não sei se é alemão. Não sei, gente, alemão. Torpedou o navio britânico Iberian, que imediatamente afundou. A tripulação do U-28 viu uma criatura sendo jogada no meio da explosão, dos destroços e entre a coluna de fumaça, né? E algo que descreveram como um animal marinho gigante, que ficou visível na superfície por cerca de 15 segundos. O descreveram como um grande crocodilo, com cerca de 18 metros de comprimento e pés parecidos com os de pato. Olha que interessante. Atualmente existem alguns crocodilos marinhos, é bom salientar, né, que a gente tá falando aqui, que podem medir entre 6 e 7 metros e podem ser encontrados no Oceano Índico Pacífico, na Indonésia, na Nova Guiné e no norte da Austrália. A Irlanda fica bem longe, lá no Oceano Atlântico Norte. Então, é estranho, né?
Andrei, eu não quero discordar da pesquisa dos caros colegas aí, mas eu acho que o crocodilo marinho chega até mais de 8 metros. Eu acho. Porque, ele, se eu não me engano, eles são os maiores crocodilos.
Ô, deixa eu contar uma história pra vocês.
Conta.
Vamos lá, tá bom.
Ah, rapidinho. A minha avó sempre falava assim que recebeu uma carta de um tio avô que mora em Alagoas e ele tinha um jacaré. Aí a gente não acreditava, né? Achava que era coisa da minha avó, assim, na cabeça dela, assim, de zoeira dela, coisa assim. Aí minha mãe foi lá e ele tinha um jacaré, cara, você acredita? Em casa, assim, tipo, o jacaré ia no laguinho perto da casa dele e entrava na casa.
Tipo de bobeira,
cara. Assim. É, mano. E ela mandou foto do caralho do jacaré, velho. Eu falei, porra, um jacaré, mano. Isso é errado de tantas formas. E ele ficava, tipo, livre, assim. Aí voltava pro lago, vim.
Eu vou contar uma história mais bizarra ainda, então. A minha ex-namorada...
Ela era um jacaré, né?
Calma. Reptiliana?
Não. Oh. Essa é uma ex-namorada minha, que ela era bem aventureira, assim. A família dela adorava vários tipos de aventura, assim. De fazer trilha e escalada, esse tipo de coisa. E a avó dessa menina morava na Flórida. E na Flórida tem invasão de jacaré. Tem jacaré demais, assim. Tá que nem praga, sabe? E eles começam a entrar pelas casas, pelos lagos, pelo meio da cidade, assim. Então, eles liberam a caça ao acho que é crocodilo lá, né? Não é jacaré. Eles liberam a caça ao crocodilo pra dar uma controlada na população, mas só em certos meses do verão, assim. Então, o que que a avó dela... A avó dela, 80 anos, faz pra caçar o crocodilo? Ela pega uma varinha de bambu e coloca um arpão na ponta da varinha de bambu. Nesse arpão, ela coloca uma galinha morta sangrando. Ela suspende o bambu em cima de um lago. Aí, a hora que o crocodilo pula com aquela bocona aberta, fecha e pega a galinha, o gancho pega o crocodilo, ela puxa ela, e com ajuda, claro, puxa ele pra perto dela e ela mete uma peixeira na cabeça do crocodilo. E daí ela faz sopa de crocodilo na janta.
Dizem que a calda é uma delícia, hein? O xiricodama do crocodilo é uma delícia.
Não falei nada dessa vez, tô quietinho.
Ah, não.
Não. É interessante pra gente fechar essa coisa do crocodilo gigante, né, do oceano. É, uma curiosidade aqui. Foi recente a descoberta de um fóssil denominado como Machimossauro Rex, com cerca de 120 milhões de anos na Tunísia, que os cientistas estimam que possuíam cerca de 12 metros de comprimento e pesava cerca de 3 toneladas. Essa descoberta foi divulgada em janeiro de 2016. Vou deixar uma imagem de como é que seria. Seria um crocodilão muito louco. E é isso. Enfim.
Melhor definição não, ó.
Lógico e evidente que ele era oceânico, né? Bicho desse no rio não ia se esconder muito.
Essa questão também que tem muito desse folclore das serpentes gigantes marinhas, né? Um relato de bordo do capitão George Little, na costa de Maine, nos Estados Unidos, em 1780, informava o seguinte. Eu estava descansando em Round Pound, na Baía Broad, no navio. Ao observar o pôr do sol, percebi uma grande serpente e um monstro marinho vindo em direção à baía. Estava na superfície. O bote com o arpão estava armado e carregado. Eu mesmo fui junto com uma pequena tripulação, seguindo a serpente. Então, quando estávamos a cerca de 30 metros, ordenei aos marinheiros que atirassem naquilo. Mas antes que pudessem executar as ordens, a serpente se foi. O que é bem interessante, né? Eu vou deixar aí uma gravura de uma representação de serpente, né? Ainda em 1780, outro caso envolvendo uma serpente foi relatado no diário de bordo do capitão S.H. Saxby, no navio comercial General Cool, quando passava perto da ilha Wight, a maior ilha do Canal da Mancha na Inglaterra. Ele falava o seguinte: uma serpente muito grande passou perto do navio, tinha cerca de 1 metro de circunferência, suas costas eram brilhantes, claras e sua barriga amarelada. E ele não cita o comprimento do animal. Olha que interessante.
Cara, como tem história de serpente, né, mano?
Sim. E pior que não tem nenhum animal próximo, né?
É, eu não sei também o que que é, se, sei lá, detritos que ficam na água, pelas correntes marinhas, formam a ilusão de uma serpente que nem rolou lá no Loch Ness, né? Não sei, cara, mas tem tanta história de serpente, né, mano? O que a gente mais ouve, assim, é coisa de serpente.
Tem guia do mar que é grande, alongada, e elas ficam em buracos, normalmente em corais, ou em formações rochosas. E, por exemplo, você tá fazendo um mergulho rapidinho ali e você tá passando pelo coral, quando ela se estende pra fora do buraco, ela parece uma cobra do inferno, cara.
É, pode ser, é feio pra caramba, né? Até peixe-espada é feio pra caramba.
Sim, sim. Vejam as fotos do tubarão serpente, por exemplo, cara. É um bicho que eu colocaria no meu RPG, sem dúvida.
conseguiu fazer bem uma geral, cara. Eu senti só falta do Bahamut.
É, eu acho que o Bahamut pode falar do Bahamut aí.
Ah, vocês querem que eu explique essa criatura?
Por favor. Você tá aqui pra isso.
Eu tô aqui pra isso. Nossa senhora, que responsabilidade. O Bahamut, ele é uma das poucas criaturas árabes que a gente ganhou notoriedade no mundo ocidental moderno, né? Ela denota de mais ou menos mais de 3 mil anos atrás e como se fosse um grande peixe gigante, um peixe de tamanho imensurável, que diante dos olhos humanos o causaria loucura, porque ele não conseguiria ver tamanha criatura. Esse peixe, ele fica em cima de um mar de nada. É um mar de escuridão, um mar de vazio. E ele navega por esse mar de vazio. Em cima da costa desse peixe, fica um touro chamado Kujata, um touro de rubi. Que ele teria asas, ele teria várias cabeças, aí de repente, mudando do relato, você tem algum tipo de touro diferente, né? Mas a ideia é que são bestas, umas empilhadas em cima da outra, e que em cima desse touro ficariam 7 fases da Terra, mais ou menos como se fossem 7 eras da Terra, né? Mas não no sentido climático, geológico, no sentido mitológico mesmo, né? E ele tem uma referência na Bíblia, que é quando Jesus, uma noite das noites, é um conto bem que passa bem batido assim, e Jesus teria segurado um peixe gigante, que faz mais ou menos referência a Bahamut, mas ele é uma coisa assim que é bem de leve, então tem muita gente que nem considera como referência a Bahamut, mas que esse mito que começa lá com os árabes, ele vai passando de povo em povo, e quando ele chega nos nórdicos, ele vira um dragão. É bem engraçado isso, ele vira o rei dos dragões. E ele é considerado como se fosse um rei de sabedoria e de poder através do conhecimento, que remete bastante àquela conto do dragão chinês que eu contei no início do episódio, mas que ao mesmo tempo ele tem um grande poder de destruição. Então a veneração não é mais por veemência, por poder, por influência, mas por medo. As pessoas tinham medo do Bahamut dragão. E é engraçado porque é todo um desenvolvimento, toda uma evolução de uma criatura mitológica entre um grande peixe para um grande dragão.
Vai ver que isso é tipo o caso de OVNI e OGNI, é a mesma coisa, só que quando ele muda de ambiente, muda de nome também.
Sim.
Só acrescentar uma coisa, André, que eu queria falar também que fatos, né, entre aspas, assim, que a gente tem, e que eu acho que a gente até citou um deles no Mundo Freak aí, algum passado, ou foi na página do Mundo Freak, no Facebook, que tem aquele barulho, né, que de baixa frequência, que às vezes a galera diz que, acho que o National Oceanic and Atmospheric, whatever lá, que teria capturado.
O Bloop.
É, o Bloop, né? Que é legal, né, mano? Também que ninguém sabe o que é e teorizam-se, né, galera, que pode ser ou terremotos, né, embaixo da água, ou realmente uma criatura gigante do Bloop, né, que é aquele Bloop que teria Sim. feito debaixo da água. E além disso também tem aquele outro fato interessante que saiu, que foi até bastante notícia, que foi acho que um tubarão de, sei lá, 3 metros, alguma coisa assim, que na ilha turística de North Stradbroke, a leste de Brisbane, que o tubarão foi encontrado por mordida, tá ligado? O bagulho mordeu.
Caralho!
Mordeu o tubarão e matou o tubarão com a mordida. E a foto que tem, não, nem sei se é foto de montagem ou não, mas é uma foto da hora, cara.
Se eu não me engano, Kelly, essa notícia realmente foi bem divulgada na época. Se eu não me engano, esse tubarão que foi devorado especificamente estava sendo monitorado e, se eu não me engano, na época, semanas depois, os cientistas falaram que provavelmente ele foi devorado por um tubarão maior, um tubarão de cerca de 5 metros. É um tubarão branco, então ele só foi devorado por outro tubarão. Mas é uma coisa interessante.
É absurdo, né, mano? Uma mordida, dá uma olhada. Olha a foto aí. Uma mordida, puta, é gigante, assim. E realmente, só se descobriu porque tava sendo monitorado, né?
Caramba, caraca. Nossa senhora, mano, que medo disso.
Cadê o seu Carsigan agora?
Nossa senhora, cara. Eu acho que mais medonho que isso, só o tubarão cobra, cara. Ou o tubarão enguia. Ele tem só 2 metros, mas ele tem 300 dentes, cara. Não, imagina, 25 fileiras na mandíbula, 300 dentes, cara. O vídeo tá aí na pauta, cara. E eu tava vendo antes da gravação, e é uma coisa, assim, aterrorizante. É tipo, é um pesadelo, cara. É, ele saiu do meu pesadelo.
Sim, galera, a gente não pode terminar esse programa sem falar dos monstros do Lovecraft, né, cara? Que apesar de ser uma literatura do século XX, eu acho que é uma boa menção que a gente pode fazer, né? Ao grande senhor, Lorde das Trevas, nosso próximo presidente de 2018, Cthulhu. Olha aí, ó, que bacana. Cara, pra quem não sabe, o Cthulhu, ele nasceu numa... no tal do Call of Cthulhu. Eu não vou lembrar agora se tem outros contos de referência a ele. Eu acho que tem. Mas em que ele aparece unicamente, acho que é só no Call of Cthulhu, se eu não me engano.
Ô, Andrei, calma aí. Deixa eu ver se... Eu vou ver o caminho aqui. Tu vai falar que os monstros do Pacific Rims vêm do fundo do mar. É isso.
Cara, isso é interessante porque não. Ele vem do cosmos exterior, né?
Pois mas é.
Ele tá preso aqui, né?
É uma coisa... Ele é de outra dimensão, a ideia. Né? Ele é de algo que a gente. Ele é tão complexo que a gente não consegue entender.
Então os monstros do Pacific Rim também são de outra dimensão.
É, verdade, é mas né? a diferença do Pacific Rim pro Cthulhu é que o Cthulhu ele é uma coisa mental. O medo dele é o medo de influência, é o medo de mente, assim. Tem um conto do Lovecraft que tem uma estátua que é uma estátua pequena, assim, de Jade, que as pessoas elas vão passando de mão em mão e elas vão ficando malucas só de olhar pra uma representação tridimensional do Cthulhu. E você só descobre que é uma estátua do Cthulhu, assim, bem no finalzinho do conto, olha o spoiler. Mas essa nem é a parada, o ponto-chave da história, assim. O terror que só de você olhar pra uma representação, nem pro bicho de verdade, te traz é muito grande. Já no Pacific Rim, eles são medões por causa do tamanho e do poder de destruição dele, né?
Sim.
É, não tem efeito sobrenatural, vamos dizer assim.
Sim, o Pacific Rim é a questão do Godzilla, né? É pela destruição mesmo, aquela representação de arma, né? De destruição. Agora, o Cthulhu, cara, como o próprio... Assim, a gente fala que ele tem toda aquela menção da cabeça em forma de polvo.
Aproximações, né?
São aproximações como o Lovecraft gosta de trabalhar, né? Ele seria também meio dragão. Você fica sem entender porque a pessoa que tá relatando isso, ela fala que é como se fosse isso e ao mesmo tempo não fosse nada. Porque é algo tão alienígena pra ela que o mais próximo que ela lembra é isso. Só que não é exatamente isso. Obviamente não dá pra entender. É um pouquinho daquele terror inominável, terror indescritível, né? Que é um termo que ele usava bastante. Que muita gente não concorda, inclusive, porque, sei lá, se você consegue descrever, então ele não é tão indescritível assim. Mas enfim, dá pra pegar um pouquinho dessa coisa, né? E ele estaria dormindo, né? Hibernando. Eu não sei se preso seria o ideal, como que ela falou. Porque o que dá a entender, ele tá tirando um cochilão de milhares e milhões de anos, bilhões de anos.
É que depende da interpretação, né, cara? Quando vem Sim. Uma coisa do Lovecraft, aí normalmente tá dizendo que ele dorme.
Sim.
Né? Que ele dorme, alguns citam às vezes morto. Tem aquele maluco lá do Conan, que depois ele trincou um pouco também, eu esqueci o nome dele, que ele já falou que ele tava aprisionado. Porque na mitologia do Conan, tudo é prisão, né? Ah, na ilha de Haili, né? Acho que é Haili o nome, né?
Lé, sei lá, não tem uma pronúncia correta.
E é, porra, divindade louca, hein?
Segundo o próprio Lovecraft, ele seria uma entidade que estaria hibernando até uma formação estelar apropriada. É o que é dito, né? E, cara, é muito bizarro no conto porque ele fala que o Cthulhu, ele não tá pra destruir. Quando ele acordar, ele não vai destruir. E isso que é... Isso que quer dizer, ele pode... É interpretação, vai ter interpretação de qualquer um, mas não tem algo certo que ele vai fazer. Então ele fica aquele cara meio que, tipo, tu não sabe qual é, mas sabe que vai dar merda. Porque é citado que ele vai ensinar a humanidade a... Cara, deixa eu pegar aqui uma... Eu acho que é melhor a gente pegar uma referência mais direta. Deixa eu pegar aqui.
Será o apocalipse, né? Será o dia da revelação. O que ele vai revelar, ninguém sabe, mas vai revelar.
Bem nessa ideia. Então, no conto chamado de Cthulhu, tem esse trecho que, cara, eu acho incrível. Então... sussurrou Castro. Aqueles primeiros homens criaram o culto ao redor dos altos ídolos que os grandes os apresentaram. Ídolos trazidos em épocas obscuras, de estrelas sombrias. Aquele culto nunca morreria até que as estrelas se alinhassem novamente. E os sacerdotes secretos trouxessem o grande Cthulhu de sua tumba para reassumir seu lugar e retornar o seu domínio sobre a Terra. O momento seria facilmente reconhecido, pois a humanidade teria se tornado como os grandes ancestrais, livre, feroz e além do bem e do mal. Com leis e morais jogadas de lado e todos os homens gritando e matando e festejando em júbilo, então os ancestrais libertos ensinariam a eles novos modos de gritar e matar e festejar e rejubilar-se, e toda a terra se incendiaria como um holocausto de êxtase e liberdade. Enquanto isso, o culto, por meio de ritos apropriados, deveria manter viva a memória desses antigos modos, vigiando e transmitindo a profecia de seu retorno.
tem mais alguma criatura pra falar ou já foi?
Eu acho que não, acho que já foi.
Eu tenho uma criatura mitológica pra falar.
Fale.
É um jacaré mitológico, que ele também é conhecido como Edson Gomes Cardoso Santos. Ele começou a ser venerado mais ou menos na década de 90, começo de 2000. E seu poder mágico era o poder da dança e coreografia, cara. Os brasileiros chamavam ele de El-chan.
Olha que ótimo. Da onde veio isso, cara?
É o jacaré do El-chan, cara.
Ah, o jacaré.
Não, todo mundo entendeu, Lucas.
Tá.
Eu assim, esperava isso do Shiro Kodama, entendeu? Esperava isso. Cara.